サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e eu estou morrendo de calor, assim como todo mundo aqui.
Salve galera do Subara Show, aqui é o Sugi King.
A onda de calor chegou.
Chegou. Hoje eu sei como o Yoga lutou em Asgard.
É.
Aqui é o Mug e eu tô realmente o reverso da Frozen.
O reverso da Frozen. Né? Mano, você sabe a idade da pessoa quando ela fala a Frozen, né?
A Frozen, né?
É aquela música, Mug. Que calor, que calor. É o inferno.
Que calor.
Que é o Sage. Meu Deus, que calor, meu Deus do céu, quero uma água, quero um ar-condicionado. Quero mudar pro Polo Norte.
Hoje estamos aqui numa conversa totalmente randômica, né? Tipo, aleatóriozaço. E queria saber, o que vocês estão assistindo? Qualquer coisa. Mano, assistindo, lendo, eu tô numa vibe de ler manhua que tá louca e eu tô triste, porque tá difícil de encontrar pra ler agora.
Não é que você tá numa onda de ler manhua, você tá sempre lendo manhua, que eu saiba.
Eu tô, eu virei o... Tipo, sei lá, quando a pessoa pensa em Coreia e mídia, geralmente o pessoal pensa nos dorama, eu penso em manhua.
Pô, pior que eu tenho pouquíssimas experiências com manhua.
Pô, eu tenho ótimas indicações, tá? Particularmente agora, Omniscient Reader Viewer Point. Os nomes de manhua são bem complexos, tá, gente? Eu tenho que falar que é complexo mesmo.
Complexos, level 1, por exemplo. Complexidade no nome.
Ah, então, depende. É, ou ele é muito simples, ou ele é muito complexo.
Entendi, mas o nome do manhua é level 1?
Solo
Leveling, você tá falando.
É, Solo Leveling.
Solo Leveling.
Ah!
É que o anime não estreou ainda, então...
Pô, esse dizem que é muito bom.
Vai estrear, hein? Vai estrear. Solo Leveling é uma parada que eu tô querendo muito que chegue pra assistir. Eu gostei muito, eu acompanhei Solo Leveling. Não desde capítulo 1. Cara, fui acompanhando semanais há muito tempo, né? E sempre quis o anime. O final não é um final que me agrada tanto. Mas mesmo assim ainda recomendo.
Mas mudou o nome dos personagens, né? No anime.
Ah, eles vão tentar japonesar.
Vai pra nome japonês agora.
Que é, eles vão japonesar.
Japonês, com voz japonês, nome japonês.
Tipo, é uma 4Kids de lá.
olha o gatilho, né? Como vem.
Pô, traumas.
Mas Solo Leveling é uma parada que, de manhua, eu acho que é o que geral mais queria assistir como anime.
Bom, acabou o primeiro volume, né? Aí, o Mugi falou muito desse manhua, eu dei uma lida no começo, e aí quando acabou eu fui ler o último capítulo lá também.
Mas e aí, terminou bem, não terminou? Como é que vocês acham?
Então, dizem que não tava legal o final, né? Mas sei lá, eu não via no meio da reta final também, não faço ideia.
Eu vou dar opinião minha de quem acompanhei a série há muito tempo e era hypado de toda quarta, não era quarta-feira, era solo-feira, entendeu? E, cara, era, tipo, uma das minhas leituras semanais mais frenéticas que eu tinha. Tipo, era um One Piece e logo abaixo já vinha Solo Leveling como leitura semanal, tipo, frenética, tá ligado?
Caramba.
E, cara, o final desaponta. É um final que não agrada muita gente, não me agradou. É, vai ter quem agradar, não é um final... É que eu não quero dar spoiler, entendeu? Mas acho que a grande maioria não vai ser tão feliz com esse final, entendeu?
Mas eu acho que depois que a gente tem uma experiência com mangá, manhwa, etc., a gente vai se acostumando que muitas vezes o que conta é a jornada, né? Porque o tanto de mangá com final ruim, cara, é, tipo, muito absurdo. O próprio Shingeki, que gravou semana passada, eu não vi, mas eu sei que o final é super controverso, né? Tem muita gente que gosta e muita gente que odeia. Então, faz parte.
Então, eu era do grupo do começo que odiou o final, né? Aí teve o anime e eu acabei gostando do final do anime.
É, então, eu acho que a galera reclamou de boca cheia do final de Shingeki, sabe?
Eu acho que a galera reclamou muito de boca cheia. Vou falar fácil que Solo Leveling é um final pior do que Shingeki. Fácil.
Nossa.
Que beleza, hein? Olha o fã aí. Imagina o final de One Piece, então. Como vai ser?
Eu morro de medo do final de One Piece ser ruim, cara. Por causa da jornada aí, né?
Mano, não fala isso, velho. Não fala isso.
Não, se o final de One Piece for ruim, cara...
Não fala isso. Já tem tatuagem na perna, velho.
Já era, né?
Não. O Oda já falou que o final de One Piece é algo... O One Piece é algo palpável. Não é um sentimento, algo parecido, sabe? Não é a jornada. Então, relaxa, gente.
Mas eu pelo menos, tenho a sensação de que não vai acabar quando ele achar One Piece. Eu acho que vai ter coisa depois ainda. Então, vamos ver, né?
O Oda falou que o One Piece acaba daqui a 5 anos, você acredita nele?
Acredito.
Ah, faz tempo que ele fala. Mas tem, por exemplo, eu acho que um final perfeito é Fullmetal. Um dos poucos, assim, que você olha assim e você fala.
Você tem razão.
Do mangá, eu gosto muito, verdade.
Não, Fullmetal, ele é perfeito do começo ao fim, ele é perfeito.
Não, sim.
Não tem o que reclamar.
Não tem um personagem ali que, tipo, não serve pra nada, sabe?
O problema de Fullmetal é que ele acaba.
É, assim, eu acho que é importante a obra acabar, pra dar continuidade, etc, né? Agora, eu tava pensando qual obra que eu acredito que acabou bem. Tem algumas que eu acho que acabaram bem. Querendo ou não, eu acho que Dragon Ball Z tinha acabado bem. E aí eles inventaram de ressuscitar com o Super. Não é aquele final que fala, nossa, que coisa incrível e tal. Mas é ok.
Putz, eu já acho que Dragon Ball Z acabaria muito bem se acabasse no final do Arco do Céu. Eu acho que o arco do Majin Buu meio ali, um extra que não precisava. Tipo, tem umas coisas legais, mas ali, tipo, fechando com o Goku passando bastão e tal ali, final do céu, acho que seria mais legal.
Não tinha história que ia acabar mesmo, assim, com o Gohan sendo um futuro protagonista, que se pudesse. Aí logo eles trazem no arco do Majin Buu o Gohan protagonista, mas viu que não deu certo o negócio... Acho que tinha essa intenção, né? Mas...
Na minha cabeça fica mais marcado os finais ruins de animes do que os finais bons.
Pô, isso é triste, hein? Você vai lembrar só da parte ruim, tipo, e foi bom. Pô, final de Demon Slayer, por exemplo, eu acho muito bom. Eu acho ali...
Eu também. Redondinho, eu também.
Tranquilo. Também. Dentro do que eu queria, beleza. Poderia ter uma coisa ou outra que eu mudaria, sempre, mas foi dentro do que eu esperava e saí satisfeito ali. Satisfeito. E tem gente que não gosta também, né?
É, eu gosto do final de Demon Slayer, sabe? Eu tô pensando em outras obras que eu gostei, assim, não gostei, sabe? Normalmente eu sou uma pessoa que eu tô tranquilo com as obras em geral, sabe? Não tenho muita reclamação. É, eu não tô lembrando muito de anime que eu falei, putz, esse final é uma droga, sabe? Eu fico mais chateado quando o anime acaba, na verdade. Por exemplo, a maioria dos animes antigos, assim, eles não tiveram continuidade. A gente já falou de Get Backers aqui, né? Então, essa é uma obra que eu não vi o final.
Eu prefiro ter um final ruim do que não ter um final. Pô, e tem tanta obra que eu gosto, pô. X-1999, Nana, Vagabond... Pô, Hunter x Hunter, né? O Hunter x Hunter eu gosto, mas nunca vi. Mas também é uma que tá aí, interminável. Pô, a galera que é fã dessas paradas não sabe nem se vai ver o final. Então, melhor ter um final ruim do que não ter final.
Ó, falando em finais bons, você falou de Hunter vs Hunter, e o Yu Hakusho é um final bom. Eu gosto do final de Yu Hakusho.
O anime.
É um happy end, né? Mas, tipo, é da hora, tá ligado?
Que o mangá, o final do Yu Hakusho são rabiscos.
O anime, eu tô falando do anime. Eu não li o mangá, não.
E o Yu cai muito ali no arco do Sensui, eu acho o arco do Sensui péssimo. Mas aí o arco do Makai, tipo, ele tinha maior potencial pra ser um arco longo, muito da hora. E o autor meio que já queria terminar, né, todo mundo sabe. E aí ele deu uma ruxada. Se fosse mais devagar o final, uns volumes a mais ali, mais episódios, teria sido muito foda. Porque toda a ideia é muito boa, mas eu acho que ele dá uma ruxada ali.
É, tem os finais. Eu não gosto quando acontece isso também. Por exemplo, teve uma obra minha, né? Tipo, minha do meu coração, né? Que eu gostei tanto dela. E eu fiquei muito chateado quando foi cancelado. E aí, final meio que foi às pressas, assim, também. Que é Beelzebub. Beelzebub é incrível, cara. Incrível. Só que não vendia bem no Japão.
Ah, o final não foi às pressas.
Foi, cara.
Putz, eu nunca vi o final, eu cheguei a ver uns 100 capítulos, assim, mas eu nunca vi o fim.
Ele foi às pressas? Eu acho que...
Foi cancelado, né? Foi anunciado cancelado. Beelzebub foi cancelado e eles apressaram, né?
Quando eu pensei em cancelamento, assim, eu pensei pro Shaman King. O final do Shaman King, fora o que fizeram depois no Kanzenban, é horroroso, assim. Não sei se alguém aqui leu, mas, putz, é como se, sei lá, eu acho que é uma comparação bem válida. Pensa que Cavaleiros do Zodíaco foi cancelado no meio das 12 casas. É tipo isso, sabe? É muito você fala, não, como assim, cara? E depois quando fizeram o final lá do Kanzenban, que é o que tá saindo agora pela JBC, eu li uns anos atrás, né, na internet, eles fizeram com poucos capítulos, a mesma coisa, ficou ruxado. E aí você queria ver um negócio ali com calma e tal, porque você já gosta dos personagens, quer ver o desenvolvimento ali das batalhas finais, e não tem, porque tipo, eles só fizeram pra dizer que tem um fim verdadeiro, sabe? Então é uma obra que infelizmente ali sofreu muito com isso.
Cara, tinha um mangá que eu adorava aqui da Jump, é chamado MX0, ele foi cancelado do nada.
A banda?
Peraí, o mangá da banda.
Entre razões, emoções, a saída é fazer
Valer a
pena. É um shonen, né? É,
eu tô imaginando essa música com aquelas imagens de abertura de anime, sabe? O personagem olhando pro lado, não sei o que, correndo, passando.
Não, não, mas o mangá de NX-Zero, ele é igual o Bot The Rock. A Bot já é meio triste e tal, né? Então já tem uma pegada meio emo, sabe? Mas fala aí de NX-Zero.
Não, assim, eu gostava muito daquele mangá MX-Zero, e assim, ele foi cancelado no meio da história, o protagonista foi estudar pro exterior e acabou, pular pro exterior. Foi mó triste, uma sacanagem esse negócio.
Mas poucos mangás são redondinhos mesmo, assim, tipo Fullmetal. A gente falando aqui, eu pensei num que a gente até conversou num outro dia, e que é uma obra-prima, assim, maravilhoso, que é Your Lie in April. Certinho ali, cara, 11 volumes, ou o anime, né, 26 episódios, que, porra, vai só o que tem que falar... Termina onde tem que terminar, você tem uma depressão e tá tudo certo.
É que o final de Your Lie in April, ele é esperado pra muita gente. Você espera que ele seja triste e tal, né? Mas ele dá uma reviravolta no meio do anime e tal. Então, pelo menos pra mim, me pegou como um soco na barriga, sabe? Em todo caso, muita gente fica muito, muito, muito triste com o final de Your Lie in April. Não quero falar que foi forçado, e não foi. Mas... O mangá meio que dá um jeito de... Ah, sei lá, cara. É tão traumático que eu nunca mais vi o anime de outro jeito.
Pô, traumático... Você falou de traumático. Alguém aqui já leu o Sag Drop?
Nossa, não. Parou.
É aí.
Anime do Sag Drop existe, é ótimo. Para por ali.
Não segue o mangá. Não segue o mangá.
Eu cometi... Tipo aqueles memes, sabe? Eu li o mangá de Sag Drop. Então, pô, nossa... Quem leu sabe, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe...
Por quê?
É melhor não saber.
O que que a mangaka tinha na cabeça, gente? O que que ela fez?
Tem algum outro que vocês lembram que foi traumático pra vocês?
Tem School Days, né? Mas School Days é só se você assistir já pensando que é um anime normal, tá ligado?
Pô, eu assisti pensando que era um anime normal, porém...
Nossa, você se lascou.
Não, então nem tanto, porque eu acho que deu pra pegar as mudanças ali que estavam acontecendo. Beleza, não tão no final lá, mas ainda dá pra ver que alguma coisa ia acontecer ali de errado, sabe? Pelo menos eu senti vendo. Quando acontece, fala, caraca, ele não parece nem a mesma coisa que você viu no primeiro episódio, né?
Nossa, eu esqueci completamente o nome do anime, mano, que é de uma menina que tem poderes de telecinese, etc, e sai matando geral.
É o Felid?
É o Felid, isso. O final é traumático também.
Lid, porque é alemão.
É Lid,
Tá vendo? Nossa, que vergonha, a gente sempre erra umas pronúncias assim.
Eu também sempre falei errado, cara.
Eu só sei o certo por causa daquele negocinho do próximo episódio que falava, Erfengrido.
Não, Elfenlist tem um final traumático. Querendo ou não, apesar de ser esperado, ele é traumático. E eu acho ele triste pra caramba. Pelo menos eu fiquei emocionado quando eu vi.
Traumático, eu achei ele emocionante. O traumático é o que acontece durante o anime, não?
Então, putz, eu achei, não sei se traumático, mas muito triste. Porque...
Eu acho que a maioria das paradas traumáticas... A maioria das paradas traumáticas acontecem durante o anime, não no final, eu acho.
Uhum.
É, tipo, a parada da menina lá, aquela que vai atrás da Nil. Nossa, mano, puta merda, é muito complicado. Lembra aquela menina lá que ela vai especialmente pra pegar a Nil e dá errado? É meio no começo ali.
Traumático é a Mega Kill pra mim, cara, que tem umas coisas que acontecem no meio do anime que eu fico traumatizo.
Nossa, então, velho.
E o final não é bom, não.
É isso aí.
Fiquei com raiva de Akame ga Kill, de repente. Ai, meu Deus do céu. Eu não vi esse anime.
Não, agora assim, quem viu Berserk sem saber o que acontece no final da Era de Ouro, assim, ficou traumatizado, não tem como. Tipo, você tá esperando, o negócio tá indo num ritmo do nada, pá! Tem lá o eclipse, putz.
Berserk pega pesado de todas as formas
não,
possíveis.
Berserk acaba com você, cara. Eu, assim, eu era molecão, tinha, sei lá, 16, 17 anos quando eu vi a primeira vez e eu fiquei, meu senhor, o que que tá acontecendo aqui?
Você tá acostumado com um fantasy, assim, legal, todo mundo sendo feliz, bichinhos, fofinhos e tudo mais. Aí te joga um Dark Fantasy, você não tá preparado pra isso.
e falando em coisa traumática, uma coisa traumática pra mim era literalmente estar esperando, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco passar da Casa de Leão ou Dragon Ball Z passar da Saga do Frieza, né? Aí quando você tá assistindo na TV aberta, pá, começa tudo de novo. Você sabe que isso aconteceu recentemente, né? Essa é a experiência de assistir Dragon Ball Z na TV aberta. E literalmente eles conseguiram replicar isso, sabe? Não só a experiência de você assistir Dragon Ball Z, como você recomeçar tudo de novo. Adult Swim de novo, né? Que eles estavam transmitindo Dragon Ball Z, corta, recomeça tudo de novo.
Cara, eu não lembro se eu contei isso aqui em algum momento. Acho que não, mas se eu contei também, vou ter que contar de novo, porque isso me fez lembrar. Mas eu tenho um trauma muito grande com isso. Porque eu, né, ali 2003, 2004, né, foi a época que Cavaleiros voltou a passar na Band, né? Vocês lembram? Ali, Kelly Key apresentando, não sei o quê, pá. E aí eu tava revendo, eu vi na manchete, mas eu lembrava de poucas coisas, né? Porque eu vi muito criança. E eu queria saber o quê? Quem era o cavaleiro do meu signo, que é o mesmo que o seu, Mário. Cavaleiro, né? O Shura de Capricórnio.
Sim, sim.
E aí, pá, mano, assim, foi muito, parece que feito pra traumatizar a criança, né? Porque começou ali, né? Ares, Touro, Gêmeos, não sei o quê, tal, tal, tal. Cara, chegou ali Sagitário, né? Que ele só tem aquele episódio ali de mostrar o juramento lá, o testamento do Aiorus. E próximo episódio, a Espada Sagrada ruge. Quando ia vir o próximo episódio, o que aconteceu? Pá! Olimpíadas de Atenas. Cancelaram tudo. Não, mano, não é possível. Um mês pra ouvir o negócio. Tá bom, tudo bem, sobreviverei. Quando acabou a porcaria... Porcaria não. Mas quando acabou a Olimpíada, o que acontece? Eles voltam a passar cavaleiros. Mas eles voltam a passar cavaleiros no primeiro episódio. E eu tive que esperar mais 3 meses pra descobrir quem era o cavaleiro de Capricórnio, porque eu não tinha computador. Então, mano, tipo, eu nunca vou esquecer disso, porque foi logo no meu signo, sabe? Foi muito azar. Muito azar mesmo. Sim. Pô, mas é...
Porque assim, manchete chegou na de Leo, vai passar cá de Leo. Não, volta desde o primeiro episódio. Legal, uma primeira vez. Vamos chegar de uma ocasião agora, vamos passar. Não, segunda vez. De novo, desde o primeiro episódio. Fizeram isso umas 8 vezes. Aí depois que acabou todas as casas ali, né? E aí eles entraram depois na saga de Asgard. Ok. Vamos passar pra saga de Poseidon. Vamos voltar desde o primeiro episódio. Desde o episódio 1. Uns 200 episódios, mais ou menos assim. Legal. Umas 2, 3 vezes desse jeito, até chegar ao Poseidon.
Então, é por isso que a gente lembra tanto esses animes antigos. Porque a gente assistiu muitas vezes, tá ligado? Mas muitas em repetida, assim, em loop.
É o que tinha pra passar, a gente não tinha opção.
É... Vocês estavam falando de cavaleiros. Essa é a casa do Aiorus, né? Assim, não quero menosprezar. O cara se sacrificou pela Atena e tal, sabe? Mas eu acho meio meh esse episódio, sabe? Deles da casa de Atenas. Primeiro, o cara quer ajudar e coloca um monte de armadilha pra eles ultrapassarem, sabe?
Ah, não. Isso aí é culpa da Toei, tá? A Toei que encheu linguiça.
É filler.
Porque no mangá simplesmente entra na casa e dá aquela letra lá.
Sério? Não. Eu tô chocado, porque eu sempre achei que... Eu nunca li o mangá, né, de Cavaleiros. Eu não sabia que eles ultrapassavam a casa lá e só tava a mensagem, né?
Só a mensagem.
Então, porque tem um rolê meio Indiana Jones lá, né? Deles desviando de flechas.
É filho do anime. Quer dizer, é um anime enchendo linguiça do episódio. Senão acabava rápido o capítulo.
Igual os dois discípulos do Shaka lá, que enfrentam o Ikki antes dele enfrentar o Shaka.
Eu não lembro agora. É um de Lotus e o outro de Pavão.
Mas tem vários, mas de braço tem alguns. Não. O cara de aranha também é filler.
Ah, isso eu tô ligado que tem uma galera que é filler, é.
Os cavaleiros de aço aí, filha pra caramba.
Mas os cavaleiros de aço vendem bonequinho pra caramba, eles não podem tirar.
Isso é fato. Era legal porque eles se transformavam, né? E isso que fazia vender.
É, mano, os caras são os Transformers dos Cavaleiros do Zodíaco, mano.
Acho que era na época também de algum Transformers. Sempre tem uma época de Transformers, então.
É. Mas eu não quero menosprezar esse episódio da Aiorus, só que eu acho muito tosco na animação, no anime, eles chorando, e eles choram muito, tipo, é cascata, e todos chorando ao mesmo tempo, e parece que eles não estão chorando, mas só sai lágrima do olho, não sai só uma lágrima, sai uma rajada de água, tá ligado, dos olhos deles. Não sei, eu posso estar com a memória muito enganada, mas é isso, né?
Não, é isso. Mas é coisa dos anos 80, cara, dos animes. Você pegar, tem esses animes, tipo, eu li recentemente Hokuto no Ken. Que é brucutu lá, porrada, e toda hora tá os marmanjão lá, tipo, bombadão, chorando rios, assim, e tal, porque um falou da amada do outro, que não sei o quê, porque a mulher que ele gostava morreu, e era coisa da época, né? Na época eles tinham muito esse negócio de cara chorar muito, não sei o quê, mas também acho mó tosqueira.
não tô falando que o homem não vai chorar, não é isso, eu acho tosco a forma como eles choram.
Não, sim, eu acho tosqueira sentido visualmente, não, é, exatamente, também não acho. Eu digo que ela achou a tosqueira visualmente.
Até talvez a forma como foi dirigido em si, né? Tipo, em si, na verdade. Pode até chorar, mas não precisa fazer do jeito que foi feito, tá ligado?
Isso. Acho que o Yoga e o Camus choram também, quando eles estão morrendo, se não me engano. E é de boa, é bonito. Não lembro agora, não tenho certeza.
É, também não, cara. Eu acho que se chorou era quando tava congelado.
Nada, ele chora também, sim, os dois.
É, o Yoga chora pra mãe dele, sempre.
É, mamãe! Meu muito bom, velho.
Coitado. É emocionante quando ele sobe as casas tal, e cada um vai se sacrificando. Você não quer menosprezar também, né? É que os anos 90 fazem parecer mais tosco do que realmente é, sabe?
É, ali é a nata de cavaleiros, né, cara? As 12 casas ali...
Você tá falando anime que você não leu o mangá, então, cara.
Eu passo longe do mangá de cavaleiros só por escutar o que o pessoal fala, cara. Eu realmente não quero pegar pra ler.
Eu sabia que Mitsuma Sato tem 100 filhos, né?
O cara é o Mr. Catra dos Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado?
Grande Mr. Catra.
Todos os Cavaleiros de Bronze são filhos dele.
Todos.
É. É, mano.
Mas o mangá é legalzinho, tem diferenças interessantes, assim. Por exemplo, uma besteirinha que eu lembro que é diferente no mangá e que faz ficar mais legal e no anime não tem. No mangá, quando eles estão ali pra descer pra Hades, pro inferno, os três caras que vão aparecer depois lá no Muro das Lamentações já encontram os Cavaleiros de Bronze ali, meio que rola uma rixa entre eles. E aí eles falam, não, a gente vai pegar vocês no inferno. Então quando chega lá no muro, tem já essa luta meio que preparada e tal. Aí o negócio do Shiryu usar o Cólera dos 100 Dragões. Então já ele cria ali um preparativo pra essa luta. Coisa que não tem no anime, por exemplo, porque foca muito no Radamantes nessa parte. Mas é uma coisinha mínima ali, né? Não é tão diferente do anime, não. É,
uma coisa que eu achava interessante, por exemplo, no Hades, é que lá no santuário apareceu os quatro Cavaleiros de Bronze, né? No mangá é só o Shiryu. Então, assim, acho que no anime foi mais sentido porque bota os quatro, né?
Tá, então, qual outro mangá que é muito ruim, mas o anime melhora?
Que o anime melhora? Ó, Initial D, já falei.
É, Capitão Tsubasa.
Capitão Tsubasa... Aí eu tenho mais dúvidas. Tá, o anime novo é muito bom. Mas é porque o mangá é muito antigo. E eu sei que a gente tem a rincha com as pernas, sabe? Etc.
Nossa, mano. É muito feio, velho. O traço do cara eu acho muito esquisito.
Ó, pra mim é Haikyuu, mano. Gosto muito do Furudachi, etc.
Sério?
É, mano. O anime exponencializa o mangá.
É que assim, por exemplo, anime de esporte é uma parada que eu não gosto de pegar pra ler no mangá. Tanto é que eu não terminei ainda Haikyuu. Eu parei no anime, porque, tipo, anime de esporte, pra mim, eu prefiro muito mais ver o anime. Eu me sinto muito numa imersão muito maior no anime do que no mangá, tá ligado? Então eu não consigo ter esse comparativo. Mas, sei lá, eu pensava que era bom, sei lá.
Cara, tem cenas no mangá que você só não consegue entender, porque o lance é um quadro inteiro, é só um quadrado inteiro, né? E, então rebate alguém, que bate alguém e tal, então você não entende o que aconteceu. No anime, eles fazem todo um lance, né? Mostram passo a passo, tem a emoção da música e tal, então fica diferente.
Você tem mais frames, né?
Muito mais, é.
E o traçado do mangá, ele não é legal, sei lá. Deve ter um objetivo, mas eu não acho legal o traçado do mangá.
Eu também não. O anime tenta deixar os rostos muito parecidos, né? Mas acho que as cenas, elas deixam muito a desejar. Você tem que entender muito, assim, o que tá rolando. Tem uma cena quando eles fazem aquele ataque sincronizado. O último ataque sincronizado contra o Shira Torizawa, né? No mangá, é um quadro. E você ainda não entendeu. Calma, eles ganharam ou não ganharam? Eu não entendi o que aconteceu. Foi boa, quem não foi, sabe? Você fica meio estranho. Aí só no próximo capítulo você... Ah, tá, entendi quem ganhou. Mas quando vai pro anime, mano, tem todo... Nossa, é muito bonito. Eles voando, aí vem corvo contra a águia, etc. É maravilhosa a cena e tal. Mano, é um espetáculo, velho. Tipo, deixa o mangá no chão.
Pô, mas sei que tem muito mangaká que não sabe fazer cena de ação, né? É igual o de Demon Slayer também. Eu gosto muito do traço do mangá, tem gente que não gosta. Mas as técnicas eu não consigo entender no mangá direito. Tipo, você vê o cara usando, você não tem certeza do que ele fez. Aí no anime fica muito melhor.
É, o Demon Slayer acho que é outro exemplo, que é muito melhor no anime.
É, Kimetsu, sei lá, eu não consegui, por muito tempo, eu li todo o Kimetsu, né? E, cara, por muito tempo eu li forçado, tá ligado? O traço não é uma coisa que me agrada. Tem umas cenas bonitas, e, tipo, me lembra... Não chega a ser tanto, tá? Mas me lembra Togashi, porque tem alguns frames ali, alguns quadrados, né, alguns donzinhos ali, que é muito bem trabalhado, muito bem bonito. Só que se você colocar como um todo, o capítulo inteiro, é muito quadro sem background. Tipo, ou então, se não tiver nenhum efeito de background, ele coloca só aqueles efeitos de risco, sabe? Tipo, ao redor da pessoa falando. Mas, de resto, cara, tem alguns quadrados bonitos... Mas o resto do traço, tipo... Aqueles tracinhos quando ele tenta fazer, tipo, de uma forma meio besta, sabe? Tipo, dos caras, tipo, com um tom mais, tipo, sei lá, tibi. Nem chega a ser tibi, sabe? Mas eles não são, tipo, fisiologicamente, tipo, certinhos, tá ligado?
Tipo aquela cena de comédia?
É, mas comédia, exatamente. Sei lá, pra mim não encaixa tanto esse traço. em si, tá ligado? Tipo, nada contra ele ficar naquela formato, mas parece que foi mal feito, tá ligado?
É, que não é mal feito. É, acho que Kimetsu tem uma característica muito importante, né? Por exemplo, eu gosto muito das formas que tem nos olhos, né? A fórmula do Tanjiro é um losangulozinho e tal, né? Então, tudo isso é bem bonitinho. Ele tem uma característica muito própria, né? Ele acaba indo pra esses estilos normalmente quando o Tanjiro tá meio... Pera, não entendi o que você tá falando, sabe? Cara de bobo, né? Eu acho que é meio que nisso que você tá falando, né?
Aquela comédia meio pastelão, tá ligado?
É.
Ou tipo os momentos do Inosuke.
Tipo isso. Só que o Inosuke é melhor porque tá só a máscara dele, né? Você às vezes não consegue ver o rosto dele, né? E isso é a comédia, sabe? Tipo, ele olhando assim com aquela cara de javali, assim. Então, o que mais? Quais outras obras tem? O mangá é muito feio.
É feio? É como eu falei, assim, initialmente, eu acho muito feio o mangá, o anime faz total diferença. Total diferença, mas também a estética dele é... Por exemplo, o Eurobeat faz muita diferença em Initial D. Não dá pra acompanhar Initial D sem as músicas de Eurobeat. Cara, então, é incrível como um elemento que é música ali faz muita diferença naquele negócio. Os carros em CG também ajudam pra caramba. Apesar do CG lá no começo estava meio estranho, mas agora melhora. Tanto que eu tô vendo agora esse MF Ghost, que é a continuação, né, do Initial D.
E aí, é bom?
Então, ele é continuação, na verdade. Não é só do mesmo universo, ele é continuação. É, assim, tem músicas que... os Eurobeats continuam. Tá legal, então, por causa disso. Mas o traçado é o mesmo, do mangaka. Então, assim, ele é péssimo a desenhar, né? Tipo, ele não sabe desenhar mulher, né? Assim, aquela coisa toda tem o mesmo rosto, praticamente. Os personagens também, praticamente não mudou o rosto. É, então, que é legal as corridas, os carros, né? Então... Bom, agora é uma corrida com um monte de carro e todo mundo junto, né? Tá mais interessante.
Mas falando assim, eu lembrei, assim, não é que é mal desenhado, mas que o anime ajuda muito a você entender o que tá rolando, quem que é quem, são os da Rumiko Takahashi, tipo Inuyasha, Ama Meio. Porque no mangá os personagens são muito parecidos, mano. Tipo, tanto as minas quanto os caras são tudo muito igual. Então, se você vê no anime, pelo menos tem a cor ali, a cor do cabelo diferente, não sei o quê, aí você consegue entender melhor quem é quem, porque eles são muito parecidos, assim. Olha que ela só usa personagem com um nome parecido também.
E tem personagem que aparece no outro mangá ali, você é igualzinho o personagem que eu penso.
Dependendo do ângulo, se você não vê, por exemplo, a trancinha do Rama, você pensa que é o Hyoga, sabe, do mangá. Tipo, porque é muito igual.
Rama Meio, eu tenho muita dificuldade de ver, às vezes, né, pelo menos até quando eu tô lendo mangá e tal, de diferenciar o Rama da Akane. Porque, principalmente quando eu corto o cabelo, sabe?
Não, fica igualzinho.
No anime a gente tem a sorte de colorir, né? Mas no mangá é muito difícil eu saber, tá, o Rama até mulher ou homem agora, eu não tô entendendo.
É muito difícil mesmo. Esse é um caso que eu acho que ajuda, mas não consigo lembrar de outro que eu achei o traço muito feio, né? Tipo, Cavaleiros do Zodíaco, o traço horroroso, mas já falou dele.
Tem um que se você pegar a versão true, aí é foda, tá ligado, de comparar, que é o One Punch Man. Se você comparar o One Punch Man com a versão do Earn, né, aí, tipo, cara, é uma evolução absurda, né, velho?
Ah, é.
A versão original, né, tipo, não a que...
Da
webcomic, que o próprio autor One mesmo desenha, tá ligado?
Uhum.
Ali é complicado.
Existe o inverso? Existe algum que o anime é pior que o mangá?
Putz, eu consigo pensar em vários aí. De Greyman, Katekyo Hitman Reborn. Nossa, perdem muito no anime. Perdem muito. Mas o traço tanto da mina do De Greyman quanto da mina do Reborn é muito bonito e no anime ficou muito simples ali. De Greyman
é da hora mesmo. Fazia tempo que eu não escutava isso, velho. De Greyman, caraca.
É. Aí daí entregando a idade, né? Entregando a idade.
É. Quando eu comparo essas coisas de anime com mangá, o que me lembra também é questão de final, novamente, que muda, tipo, essas coisas, tá ligado? Então, por exemplo, é foda, tipo, você comparar um final... aleatório que foi feito, tá ligado? Com quando você não tem o final da obra certinho. Tipo Soul Eater, que terminou com o Soco da Amizade, que eu odeio. Eu odeio com todas as minhas forças o Soco da Amizade. Pô, mas mano,
porque esse ódio todo aí, Fair Tail tá aí pra isso.
Ah, não, então, não me fala disso, não me fala disso. Eu tenho uma coleção de Fairy Tail mangá aqui, tipo, incompleta, porque quando eu vi o Soco da Amizade me broxou. Mas vamos voltar pra Soul Eater. Soul Eater, o problema é que, tipo, eles colocaram um final aleatório lá, tá ligado? E que aí, tipo, obviamente você vai falar que o mangá é melhor, tá ligado?
Eu não sei até onde que vai, né? O mangá são 25 volumes. Você sabe mais ou menos até onde que vai o anime?
Ai, eu não lembro agora exatamente, cara.
Não, faz tempo que todo mundo assistiu aqui, mano. Soul Eater de Grey Man. É, mano, eu voltei pros dois anos 2008, tá ligado?
bons tempos.
Pra mim, um que o anime é pior que o mangá é Dragon Ball. O Akira Toriyama, o Akira Toriyama desenha muito bem, mano. E algumas partes do anime são muito feias, velho. Tipo, se você pega o mangá pra ver, é maravilhoso o cenário e tal.
O começo, nem tanto. Acho que ele evoluiu muito durante a criação do Dragon Ball.
É, ele como artista, ele desenha muito melhor.
Você pega ali o começo, acho que tinha umas coisas meio mais ou menos. Mas depois ali, já no final do Goku, né, a fase dele criança, ele tá arregaçando.
Não, então, eu acho que... Claro, o Toriyama ele foi evoluindo conforme o tempo, né? Mas mesmo o Dragon Ball clássico já era muito bonito, desde o começo. E é que o Toriyama evoluiu como artista desde os one-shots, né? Dragon Ball foi, sei lá, a décima obra dele, alguma coisa assim, né? Quem leu o Manga Theater sabe. Mas, mano, é muito bonito. Depois, quem pudesse, assim, leia um mangá de Dragon Ball, porque ele é muito bom. Eu acho que a galera não dá muita atenção porque a gente ficou muito apegado ao anime.
Essa questão aí do anime, pior, é geralmente traços mais detalhados. Porque o anime é aquela coisa semanal. Qualquer mangá com traço um pouquinho mais refinado ali, tipo, com mais detalhes. Eu tô aqui pensando, por exemplo, em Holic Tsubasa, da Clamp.
Cacete, voltou no tempo pra caralho agora.
Não, é porque assim, Holic pra mim, talvez o mangá com traço mais bonito que eu já vi. Cara, eu sou apaixonado pela Yuko, por todas as... Os efeitos que ali de cenário, não sei o que, pô, acho que ali as Clamps estavam no auge delas. E você vai olhar no anime, tipo, perde muito, sabe? Perde muito porque tem aquela questão do baixo orçamento, sabe? Não é um anime igual você vê um filme do Ghibli, que é feito ali em anos, com todo um cuidado, ou então um anime de temporada igual os que tem hoje, né? Tipo, Demon Slayer, por exemplo, tem uma animação muito boa, por quê? Porque eles levam tempo, tem tempo pra fazer aquilo.
É, entre aspas, os caras passam por um crunch absurdo, né?
Ah, não, sim, é, aí já é uma outra situação que realmente é absurdo, mas tem um tempo maior, né, em relação a antigamente, então esses que eram semanais, né, tipo de temporada mais comum. Então você vê que perde muito da qualidade do traço das clamps ali no anime, tipo, tanto que eu vejo, quando eu vi o anime Visão de Tsubasa, pô, eu falei, cara, não é a mesma coisa, parece que eu tô vendo uma versão, sei lá, o esboço só, sabe, não é o produto final, tipo, fica muito aquém, mas é porque também o mangá é muito detalhado, acho que pra fazer, levaria muito tempo pra fazer no mesmo nível, né.
Eu tô lembrando de um que, tipo, eu não assisti tanto ele, porque na verdade, assisti bastante. Li bastante. E depois do europei porque não tava aguentando mais. Mas a animação desejava muito, que era Nanatsu. Eu lembro até hoje do frame do Meliodas bombadão, tá ligado?
Não, virou até meme, né? Muito feio.
Não, mas aí o problema de Nanatsu foi o seguinte. O primeira temporada, ok, estúdio bom, orçamento ok, só que ele foi fazendo outras temporadas. E foi trocando de estúdio, cada vez piorando, cada vez com menos orçamento. Cara, terceira temporada pra frente, uma porcaria a qualidade da animação. É horroroso o negócio ali, baixíssimo orçamento mesmo.
Mas puxando isso aí que vocês falaram de traço bom, traço ruim, né, tipo, na qualidade... Hoje vocês, tipo, consideram o traço como algo importante pra vocês começarem a ver uma obra? Ou o que, que vocês consideram importante pra começar um mangá, um anime?
Ô, Fiote, eu leio manhua, velho. Você já viu o traço que tem naquelas algumas coisas que tem ali, velho? Tem uns bagulho que é muito estranho, velho. Muito ruim, velho. Mas hoje, pra mim, tipo, eu sou meio bem de boa. Desde que a história seja boa... Obviamente que não, é bom que tenha um nível mínimo ali de uma animação no anime, ou de um traço ok, vai pra ler, mas, cara, eu hoje vou muito mais pelo plot da história do que pelo traço, acho.
Ah, eu não sou referência pra nada, não. Eu sempre fico assistindo um isekai genérico, sabe? É. Coisa. Não importa o traço.
Você é lixeiro de anime, Sage.
Já foi minha fase, parece que eu tô voltando. Deixa isso.
Nossa. Mano, eu tô tentando lembrar um último mangá que eu li, assim, sabe? Pior que o último mangá que eu li foi Denshotoku, eu acho. Porque vocês recomendaram tanto que eu fui lá e vi tudo. Então... Mas Denshotoku é bem desenhadinho até, sabe? Acho que pra eu pegar pra ler, eu tenho que gostar muito do anime. Porque hoje eu tô na pegada de ver anime, mano. E eu tenho que gostar muito do anime e falar... Putz, eu preciso ver mais, sabe? E aí eu vou ler.
Eu sou exatamente o contrário. Eu leio o mangá e aí se eu gosto muito do mangá, eu vou atrás do anime. Eu tenho mais preguiça de ver anime hoje em dia.
Eu faço os dois. Eu dependendo do anime, eu vou pro mangá. Dependendo do mangá, eu vou pro anime.
Eu tenho um problema. Eu já li o mangá, Aí saiu o anúncio de um anime. Aí eu vou... Ah, acho que eu vou ver esse mangá, então. Pô, já que tem o anime anunciado, aí eu vou reler o mangá. Aí eu descubro que eu já li o mangá.
Bom, esse papo não teve pauta, a gente simplesmente foi gravando e a gente acabou falando muito sobre mangás. Mas conte pra gente então, aproveite que você ouviu até agora, e comente conosco qual que é o mangá que você acredita que tem um traço muito bom, mas o anime não é tão bom, ou o contrário, ou, não sei, o mangá que tem um final ruim, que a gente falou... Ou animes do passado, que nem a gente tava falando de Cavaleiros do Zodíaco. Qual trauma que você tem com o final e assim por diante, né?
Qual anime ruim que você gosta?
Pode ser também, pode ser também. Comente conosco, entre no nosso servidor do Discord e discuta conosco por lá, porque a gente tá sempre conversando com todo mundo sobre os papos que a gente rola aqui no Subara Show. Mas também não deixe de nos seguir nas redes sociais, o Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, né, YouTube. Siga-nos porque a gente tem conteúdo exclusivo lá.
É isso aí, galera.
Falou.